어디가세요?
As variações continuam.
E eu tenho uma pergunta agora, Cadinho. A mão, os movimentos dos braços faz parte disso?
Faz parte da performance. Mas é exclusiva pra quem tá assistindo a gente ao vivo.
Entendi.
Ao vivo. facebook.com/judãocomédia.
Entendi. Então você quer dizer que você pode repetir o que você fizer com a voz, mas se mudar a mão...
Ah, fodeu, aí não vai dar...
Não, mas aí, pera lá, calma, eu quero entender qual que você falou, que todo programa é uma coisa diferente.
Sim.
Então eu quero saber, se você repetir o...
Mas se eu mudar o movimento isso, da mão, é outra voz.
Aí a voz claro, é diferente, é entendi. Entendi, muito bem, você é muito esperto.
Pois
assim,
é.
Assim é muito fácil também. É muito fácil, eu vou começar a gravar. Eu vou pegar os ao vivo, vou pegar e recortar essa parte.
Entendi.
Só pra...
Podia pra fazer o final de ano, podia ser. Pro vídeo de final de ano, podia ser.
Então, seus...
É, podia.
Hoje minha voz tá gostosa fazer.
Eu tô vendo, eu ia perguntar
tá
isso.
Fácil.
O que aconteceu com sua voz?
Ah. O que será que aconteceu com
tá
minha
bom.
Voz?
Tá bom, ia fazer uma pergunta imbecil,
isso,
ok.
Certo, obrigado.
Tá bom.
Bem. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterio. Vai ser muito delícia falar assim.
Vai ser foda.
Vamos de novo. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterio do programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e região. Do judão.com.br, como toda segunda-feira, 19 horas, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro 1, da Central 3, no central3.com.br and no facebook.com/judão.com.br. Eu sou o Bob, estou aqui sem voz.
Percebemos.
Thiago Cadinha.
Olá!
A playlist dessa semana.
A playlist dessa semana é só de versões, mas versões lançadas em 2017. São versões quentinhas.
Ah, versões de... A gente tem tanta versão assim?
Teve, pois é. Teve bastante gente gravando cover, na verdade.
Crise criativa.
Crise criativa. Mas esse é o, por exemplo, essa é a banda que todo metaleiro metido a roots adora odiar, que é o Avenged Sevenfold. Sim. Só que eles estão gravando Malaguena Salerosa, que é uma música incrível. Tá na trilha sonora do Kill Bill, inclusive.
O senhor fala de novo o nome dessa...
Malaguena Salerosa.
Salerosa.
Salerosa? Ah, entendi. Tem que sibilar, tá bom.
Exatamente. Jornalista Eduardo.
Olá.
O ex-embaixador do chamado app de relacionamento. No Brasil, e nesse programa. Ex ainda?
Não, ex. Ex porque não fui patrocinado e porque encontrei l'amour.
Tá melhorando, as declarações estão melhorando ao longo dos últimos programas. Quem acompanha esse programa percebe que as declarações
isso
estão...
Isso quer dizer que o senhor não está mais solteiro.
Puta que pariu, demorou pro Eduardo, caralho, não é possível que ele não conseguiu entender.
Não estou.
O senhor não está solteiro.
Não estou, mas por questões assim, complementares, ainda não oficializamos nada. Mas acontecerá dentro.
Não demos
um
nome ainda para o que
sentimos.
É o burocrata, né? É o burocrata do amor.
Burocrata do amor.
Digamos que eu sofri sanções.
Jornalista Eduardo, vírgula. O burocrata do amor.
Tá aumentando cada vez mais o nome dele nesse programa.
Pouco, exatamente. Nossa senhora, você tá oficializando. Eu fiquei meio sem palavras aqui, Eduardo. Inacreditável.
Primeira mão,
assim. Exatamente. E como sempre, ele, Leandro e a mim.
Oi.
Tudo certinho?
Tudo certo. A expressão saindo do forno foi usada agora há pouco. Eu acho uma das piores, né? Você gosta de saindo do forno?
Depende.
Porque saindo do forno...
Pão é bom. Pão! Pão!
Não, mas então...
Pão é bom ser.
Não, mas
forno.
Tá o estúdio, não sei o que, tá saindo do forno. O programa tá saindo do forno.
Aí não faz muito sentido. Aí é quente.
É.
Por que quer dizer que é quentura?
É quentinho e tal, mas é que, sei lá.
Quentinho, hoje... saboroso. É
hoje em dia.
Gostoso.
A cremação hoje em dia tá muito em alta.
Caralho!
Né?
Mas acho que vale mais a cremação. Porque a gente fala às vezes sobre morte aqui, né?
Pois é.
Nos anos 60, que era muito mais enterro, quase não tinha crematório, a expressão saindo do forno saiu um pouco. Pombo sem asa. Você gosta da expressão pombo sem asa?
Pombo sem asa. Ele dependendo
é uma judiação. Judiação? Do pombo sem asa.
É uma mancada, realmente. É. Mas significa bendita, é uma boa expressão. É. Por quem sabe o que tá falando. Sacou?
Borbis, despedido do Judão deste estúdio,
pois
hein?
Pois é, tô sabendo, beleza. Cara. Como é isso?
A partir de semana que vem, a Central 3 opera no estúdio Mané Garrincha.
Ô, rapaz!
Estúdio Manuel Garrincha do Santos, a 20 minutos daqui, andando.
Vai gastar... Pra vocês, eu que sou um pouquinho mais
não, lento. É, pode ser. Mas de Uber vai dar R$6.
R$6, muito bem.
Por aí. Tá?
Tudo bem, então tem que mudar então, o roteiro, né?
Então, desfrutem desse último
aproveitar o momento. Aproveitar o grande momento
de... Vocês aí estão vendo a gente ao vivo aí, as últimas imagens neste estúdio
aí.
Exatamente. Quem também tá aqui é o Transeunte.
Transeunte é maravilhoso.
Influência dos assuntos muito populares da escola de Chico Barney de internet. Que eu descobri que eu não sei, depois eu pensei que deve ser, eu acho que eu sei o nome dele inteiro, mas enfim, é um arroba César ao vivo no Twister. Que é César Cardoso ou tô viajando? Ah, maluco. É que você procura César. Faz o seguinte, Cardinho.
Vou fazer.
Vai no Google, digita César ao vivo, tudo junto. Todos os nomes que você imaginar que ele já usou no Twitter aparecem. Menos o nome real oficial. Isso aí, cara. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. É, como eu sempre faço quando eu entro em qualquer podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu
nunca sei que horário.
Eu acho que eu tô te deixando na roubada seu microfone. Você viu que eu tava tentando montar aqui?
Enfim, fala aqui, acontece, né? Acontece, né? Né? Eu chamo... Né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo.
Ô, louco, bicho!
Esta fera.
Mas enfim, né?
Você sabe imitar Faustão?
Já perguntaram isso pra mim. Não sei imitar
mas
Faustão.
Mas você tenta.
Não, por favor. A mulher do Google dublando o Faustão, eu posso imitar.
Opa! Opa.
Calma.
Opa!
Calma. Eu quero que você mande um Faustão.
Ô, louco, meu!
Não tinha nada
verdade.
Maravilhoso. Eu acho que você devia. Eu acho que você devia investir em imitações, você não sabe fazer também.
Também, seria acho engraçado.
Que, eu acho que porque pode.
Uma coisa que eu espero muito nos próximos 20 anos é que a arte de imitar o Faustão seja tão respeitada como a arte de imitar o Silvio Santos.
A arte de imitar o Silvio Santos, na verdade, eu acho que assim, tem inclusive. Eu lembro, acho que era no Comédia MTV, acho que alguma coisa assim, do Adnet fez um sketch que era. Os imitadores de Silvio Santos anônimos, que eram os caras que não conseguiam parar. E tem dias, durante o dia que eu tô lá falando, sentado na frente do computador, eu começo a falar assim, e não parece merda nenhuma com o Silvio Santos, mas só eu acho que
mas
parece.
Que é isso?
Mas
eu
fico imitando. Os imitadores.
É, essa
quando
é
eu
a.
Estou
é
na
a...
live fazendo, todo mundo comenta lá, imite o Silvio Santos, como eu vou imitar o Silvio Santos?
Vai imitar o Silvio Santos, né?
Mas Silvio Santos ia fazer assim, bombinho, ai, viu?
Mas
eu
essa
faço
é
assim, eu já imito quem eu quiser.
É a emenda João Kleber, né? Chegou um momento em que a imitação do João Kleber imitando o Silvio Santos se sobrepõe. Não, a gente não imitava mais o Silvio Santos, e sim o João Kleber imitando o Silvio Santos.
É verdade. Grande João Kleber que nós temos que trazer aqui.
Traremos.
Temos que entrar em contato com o Márcio.
Pô, me avisa o dia que eu ponho outro aqui na mesa do som. Ó, imagina. Tá vendo? Desafeto!
João Kleber?
Não, é nós.
Rapaz, o dia que eu...
Temos uma história pra contar, eu acho!
Ficaremos aí, mas, sem enfim, saber. Né? Enfim, muito obrigado pela presença. O César, que não é, eu acho que não é, um dos transeuntes assinantes, mas eu tô falando que nem aquele coisa do. Eu uma vez fui pra Cancún.
Game drop!
Pagando $400 e de volta tudo. Porque eu aproveitei que eu fui entrevistar o. Ele, Ben Stiller. E aí só fui, enfim, R$400, $400, duas pessoas. É um bom, né?
É
um
claro.
Resort all inclusive, não sei o quê. Porque aí os filhos da puta tentam te vender a ideia de que $30,000 pra você comprar um apartamento naquele hotel é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. É uma boa ideia você viajar por esse preço ridículo.
Pois é.
E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos... Você que não, ainda não foi no Apoia-se. apoia.se/dom.br você pode ter a chance de vir participar aqui deste programinha. A nossa convidada, caso você ainda não tenha ligado o nome à pessoa, é uma daquelas poucas pessoas que quando a gente fala que vem, gera reações tipo, porra, que foda! Sério, todas as pessoas que eu falei que eu vim, tipo, ah, rolou um negócio assim.
É uma honra.
É, você surgiu faz tipo 10 dias na internet.
Brotei.
Não foi isso?
Foi.
Já tem mais de 100 mil assinantes no canal no YouTube. Ou seja, tem quase 10 mil mais que nós no YouTube.
Pois é.
4 vídeos.
Com 4 vídeos.
E mais de 2 milhões de visualizações.
Exatamente. Curso.
Já pode dar um curso.
Já pode.
Como viralizar na internet?
Já pode fazer tudo isso. E Yasmin Yassine, que é cantora, DJ, imitadora, que talvez você conheça como imitadora do Faustão. Vamos, eu acho que nós temos que vender essa ideia. Nós temos que vender essa ideia. Falar que é imitadora do Faustão, dane-se. Mas também...
Vai causar uma curiosidade.
Exatamente. Conhece, é, a mulher do Google, que pra mim é mais mulher do Waze. Que também é do Google.
Tá ali na linha, né?
Tá, faz ali a diferença. É. Cebolinha, Magali e quem mais? Seja bem-vindo, Yasmin.
Muito obrigada. Boa noite, pessoal do Facebook. Obrigada pelo convite, galera do Judão. É um prazer estar aqui. Muito
bem.
Eu estou trabalhando em novas imitações, mas por enquanto o que eu posso colocar na listinha...
São essas. Como é o seu trabalho de imitação? Você está trabalhando em imitações? O quê? Você está ouvindo a galera? Você está pegando? Como é que funciona?
Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou ouvindo as sugestões do pessoal. Às vezes eu faço live no Facebook, aí começo a imitar. Mas o que eu estou fazendo no meu canal no YouTube é músicas com as vozes que eu consigo imitar. E também, no último vídeo que eu postei, por exemplo, eu fiz um diálogo onde eu estou na psicóloga, que sou eu mesma, e estou com um distúrbio de personalidades. Então eu começo a imitar todas as vozes ao mesmo tempo e pareço uma louca, talvez seja verdade. Mas...
Sensacional. Sensacional. Inclusive lembra o Fragmentado.
Exatamente.
Você viu o filme?
Não vi ainda, mas foi muito comentado. A Fragmentada. Olha aí.
Veja, é um puta filme. Puta filme.
É, falaram pra mim que é pesado. Então eu vou assistir.
Pesado, é, boa. Você gosta de filmes pesados, é isso?
Olha, depende do gênero, mas eu gosto muito de suspense. Eu não gosto muito de filme leve, assim, que não carrega uma mensagem, não carrega um peso.
Tá, tá.
Eu gosto de filmes de suspense, eu gosto de filmes de drama, de ação, ficção.
Qual o último filme que você... Eu vou assistir e foi e viu?
O último, pra caralho.
Então, o último que eu assisti no cinema, inclusive, foi Thor, Ragnarok, que eu vi muito vocês bom. Postando também.
Muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
KKKKK.
Eu tenho um cara também, KKK, mas enfim. Thor, gostou?
Eu gostei bastante.
Você gosta desses filmes de super-herói?
Então, também? Eu confesso que eu não acompanho certo. Não sou aquela fã. Meu Deus, saiu esse filme do super-herói DC e Marvel. Não sou aquela doida. Mas eu tenho acompanhado bastante. Tenho acompanhado.
Você prefere qual?
Marvel.
Não, a verdade é que a pergunta tem que ser... A pergunta tem que ser sempre. Você prefere DC ou Marvel? Por que a resposta certa é Marvel? Sempre, no caso. Tem que entregar...
Eu preciso falar uma verdade. Atenção, e agora não contém ironia, não contém...
Que rufem os tambores.
José Gracejos aqui. Eu tô com uma esperança com o Liga da Justiça. Eu tô achando que pode dar certo. Depois daquilo que o Henry Cavill falou, eu pensei que se o trailer for até metade do filme, se o trailer for até metade do filme, vem o supinho e bah, eu sou foda e vamos todos nos amar e não sei o que, funciona, hein?
Cara, eu vou te falar que...
Mas você acha que... Eu não sei. Eu entendo e juro que eu estou tentado a concordar. Mas eu vejo o trailer e eu penso que aquela sequência toda que eles destroem o barracão, que entra aí o Aquaman pula no Batmóvel, aquela porra toda, aquilo tudo me soa meio como fim de filme, cara. Também pode ser que eles estejam enganando a gente. Sim. E eu vou ficar muito feliz.
Sim, exatamente.
Se isso acontecer.
Exato. Eu acho que se rolar isso...
Maravilhoso, concordo.
O que você ia dizer, Edu?
Chernobyl, né? Parece que é Chernobyl. Oi? Aquele lugar. Parece ser Chernobyl aquele
já
lugar.
Foi pra lá?
Pergunta.
Parecido. Brincadeira. Não, mas... Não, ok. Não, mas o que eu ia falar é que... Realmente, eu tô assistindo os clipezinhos que eles estão soltando, pra caramba, pra tentar convencer a galera de que vai rolar. Me dá a impressão de que pelo menos tá um filme divertido, que já é um puta avanço. E se até em Batman vs Superman, aquele lixo, quando eles se reuniram, foi um momento legal de você check. Ver, pelo menos eles juntos ali, porra, se isso acontecer num filme divertido, é difícil não ser ok, não ser legal.
É difícil não ser aceitável, né? Aceitável. É. Veremos.
Eu tenho esperanças que vai funcionar.
Tomara. De verdade, tomara, não tô falando assim. Hoje eu não estou irônico, hoje eu estou falando a verdade. Só verdades hoje.
Sim, tomara que seja
até com medo, até o final desse programa eu tô com medo.
Por exemplo, saiu a história recente agora, quem tá acompanhando aí, que a Fox negociou com a Disney pra se vender, não sei o quê. Foda-se. Todo mundo, X-Men, foda-se. É, tipo, nossa, X-Men da Marvel, whatever, cara. Enfim.
Mas eu acho que, assim, né? Acho que a coisa chegou num nível de que a pessoa que gosta do filme de super-herói virou, né, cinéfilo profissão esperança, na esperança de que a DC tome tenência, né? E pare de, enfim, e pare de ficar nesse chove não mole que estão os filmes dela. Da mesma maneira que eu acho que todo mundo ficou na... Tipo, tá todo mundo rezando pra, né, pra todos os deuses em direção a Stan Lee, né?
É.
Em direção a Stan Lee, porque é importante você rezar em direção a Stan Lee.
É, pelo menos...
Enfim,
mais
né? Enfim.
Prefiro rezar em direção ao Jack Kirby, assim. Acho que...
Jack Kirby, enfim.
Tem mais, né?
Enfim, enfim, rezar em direção ao seu quadrinista predileto.
Alguns, isso.
Alguns vão dizer Alan Moore.
Ah, é.
Porque,
é,
tá, enfim, né? E é até bom que o Alan Moore já mora mesmo isolado do mundo, né? Do, né, de que tá na mão da Fox hoje, a coisa vai.
De novembro também, desculpa, é só. Pessoas que nascem em novembro são boas pessoas.
É verdade.
Né? Todas, sem exceção.
Né? Né? E eu realmente acho que é isso. Tá todo mundo rezando para todos os deuses dos quadrinhos para que a DC se acesse, todo mundo rezando para que alguma coisa aconteça de que volte para Marvel ou minimamente a Fox, né?
A Fox
redoba,
acertou,
e a Sony
do Homem-Aranha. Eu como Marvete, assim, eu não tenho esse tesão, não. Preciso os X-Men encontrar com o Vingador. Whatever, velho. Eu só quero um bom filme.
Eu só consumo os filmes e pronto.
É isso, é, vamos
até porque não tem garantia nenhuma. Aí, puta, bota o Hugh Jackman lá. Caralho, nada pode ser mó filme merda. Aí você esperou aquele tempo todo pra ver mó filme bosta, sacou?
Eu gostaria que o quarteto voltasse pra Marvel só. Que é uma coisa que a Fox não consegue acertar.
Eu falei que tava...
Cara, mas tem o Deadpool. Tem o Primeira Classe, né?
Primeira Classe. Enfim, Cadim.
Desculpa aí.
Vou dar essa cortada mesmo. O senhor sabia que Regina Bittar, a voz... Você conheceu, conversou com ela?
Não cheguei a conversar com ela ainda.
Ainda. Vai rolar um encontro. Imagina como deve ser isso.
Seria meu sonho?
Ela é de Santos, Cadinho.
Eu sabia. Regina, eu sabia.
É, em Santos, eles aprendem na escola.
A gente tem uma matéria. É. Pessoas famosas de Santos.
Então, por isso que eu sabia. Eu achei que eu ia ser.
Minha esposa disse que eu tiro... Sempre que eu tô vendo um filme, alguma coisa assim, um programa de TV, eu tiro a lista do bolso. Ah, sabia que você é de Santos? Ela, puta que pariu.
Eu achei que eu ia...
A lista de novo.
Quando eu fui descobrir, ver o nome da moça de verdade, eu vi que ela é de Santos. Eu falei, hoje eu vou chegar dando novidade. Mas não rolou. Mas enfim, vamos lá. Yasmin. Você criou o canal no YouTube depois do vídeo do Ragatanga, é isso?
Não, eu já havia criado meu canal no YouTube em 2006.
Tá.
Ô, louco!
2006. E o YouTube lançou em 2005, 2006 eu já estava lá.
Muito bem.
Só que aí eu postei vídeos mais ou menos de 2010 a 2014, que os vídeos estão ocultos agora no momento, né?
Daquela
foto, queimadinha, né? De filme. Eu ainda não tinha muita prática, muita habilidade com, sim, as coisas. E como eu sou cantora, eu postava vídeos cantando, porque era a época onde os covers estavam em alta, 2010, tá, entendeu?
Olha os covers aí, ó.
É o ukulele que fala?
O que? O instrumento?
É. O instrumento é o ukulele.
É o ukulele.
Ukulele, ok.
Então, aí eu criei em 2006, mas eu reativei o meu canal faz 10 dias.
Tá.
Daí eu postei o... Porque eu comecei postando esses vídeos que viralizaram no Facebook.
Tá.
E aí o pessoal falou, olha, coloca no canal no YouTube. Quer saber? Vou colocar no canal no YouTube.
Marquinho deve ficar feliz de escutar você falando isso. É porque o sonho da vida dele é derrubar o YouTube, né?
Eu odeio o Facebook. Mas enfim...
Tenta. Mentira.
E aí, como é que é quando você vê o primeiro vídeo seu... 900 mil visualizações.
Ainda não caiu a minha ficha. Pra mim, parece que eu tô normal, mas minhas redes sociais estão estouradas aqui. Eu vejo meus inscritos de segundo em segundo cresce, assim, de maneira surreal, entendeu? Eu não sei como é que vai ser ainda. Não tô entendendo, porque eu tenho 2 milhões de acessos em duas semanas, mais ou menos. No Facebook, contando com as páginas todas que postaram, não sei quantos milhões que deve dar. Isso pra mim é insano. Porque antes eu postava uma coisa, dava 300 curtidas e eu tava lá, caramba, 300 curtidas! Agora com 40 mil curtidas um vídeo...
Tem um vídeo seu no Facebook que tem 1 milhão e tá lá, né?
Isso, foi o primeiro que eu postei publicamente, assim, onde eu imito a mulher do Google, Cebolinha, Magali, faço a minha voz mesma cantando o K.O. da Pablo Vittar.
K.O. do Pablo Vittar, da Pablo Vittar.
Dá Pablo.
É que é difícil também, o Dodo. Ela já falou também que dane-se pra ela, whatever.
Pode chamar do que quiser.
É, e além do...
Não pode deixar, tem que tapar o nariz pra falar.
Pode chamar do que quiser, tá, mano?
Que
maravilha.
Sensacional.
Ao vivasso, mano.
É verdade. Exclusivo, né? Aí tá, você tá, criou o canal. Você é cantora, vamos lá pra essa parte.
Cantora.
Cantora.
Uhum.
Mas essa cantora DJ Samambaia, eu achei isso maravilhoso.
DJ Samambaia.
DJ Samambaia.
Eu sou a DJ As da DJ Samambaia, que é a empresa que eu trabalho.
Muito bem.
Entendeu?
Você também é DJ. Vamos primeiro no cantora.
Vamos primeiro no
cantora, primeiro.
Cantora.
O que é o ser cantora nesse caso pra você?
Olha, por enquanto eu faço eventos particulares. Faço desde 2013, 2014 pela empresa. Faço casamento, debutante, festa de aniversário, evento corporativo. Tudo nesse estilo.
E já que você escondeu os vídeos, então o que, que você canta?
Olha, eu canto de tudo nos eventos. Como eu trabalho com esse tipo de evento, eu tenho que cantar todos os estilos. Mas a minha vertente é o pop.
Tá.
E a MPB, porque eu componho e tal. Então, ainda tem... Eu acho que eu tenho um caminho aí que o pessoal ainda não viu alguns lados meus como compositora. E aí, eu acho que chegou a minha oportunidade de mostrar.
Você pretende usar o canal do YouTube pra isso também?
Com certeza. Com certeza. Eu quero trabalhar... Eu falei pro pessoal... Esse aqui vai ser o meu universo e eu quero trazer vocês pro meu universo. Uhum. Tudo que eu faço, tudo que eu gosto de fazer, eu vou postar. Se eu faço uma música e eu resolvo postar, eu vou postar. Imitações, eu tocando como DJ também, por que não?
O que você toca como DJ?
Eu faço a mesma coisa nos eventos. Então eu toco de tudo, tudo, tudo. Tudo que você imaginar, eu tenho que tocar nesse tipo de evento, através da DJ Samambaia.
E você odeia a galera que vem pedir música pra você?
Eu não odeio. Não.
Eu só não gosto.
Eu odeio, mas eu sou de uma cadeirada.
Assim. Eu não odeio, mas eu falo, aham.
Ah, tá.
Vai lá.
Não, depende. Olha,
mas com a voz da Mônica.
Se for uma coisa coerente pro momento, porque cada festa é uma festa. E se for uma... Por exemplo, naquele momento é o jantar da festa. Aí eu tenho que tocar... Um rock lento ou músicas mais lentas pra, pro pessoal não ficar
na pilha.
Batendo cabeça enquanto tá comendo um macarrão.
Exatamente. E aí, às vezes, chega alguém lá e fala, ó, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar aí. Toca aí uma coisa mais animada. Eu falo, olha, não posso tocar uma coisa mais animada agora. Ah, não, você é DJ aí, não sei o quê, não sei o que lá. Mas, olha, tem muita gente que assim, respeita a minha setlist e tudo mais. Mas quando vem o dono da festa e fala, ó, toca tal... Eu toco tal.
É.
E você canta e é DJ ao mesmo tempo? Tipo, na mesma festa? Ou você
não.
Vai numa pra fazer uma coisa
assim? Cada festa é separada. Tá. Cada festa é separada. Tá. Meu chefe me passa as datas e fala, ó, nessa você vai cantar. Porque eu também canto com a esposa do meu chefe, que é a dona da empresa também, que é a Cris Kelly. E o chefe é o Flávio, né? Vou mandar um beijo. DJ Samambaia. E aí ele me passa, essa você vai cantar, essa você vai tocar. E aí eu vou. Mas eu comecei na empresa como cantora e aí eu comecei a ter um interesse por ser DJ. Aí ele falou assim, Yas, tá tudo disponível pra você. Você pode aprender e praticar e eu vou te jogar nas festas. Você topa? Eu falei, meu Deus, eu sozinha nas festas como DJ? É.
Você vai sozinha, não?
Sozinha.
Vai ninguém, tipo, tudo bem.
Só em alguns eventos que vai com a equipe e tal. Mas na maioria eu tô sozinha, operando iluminação, operando som, operando tudo. Resolvendo... Qualquer bucha que dá.
Ótimo.
Mano, pra quem fez isso, faz isso numa mesa de som, leva não sei o que, gravar um canal, um vídeo no YouTube tá fichinha.
Sim.
É, tô aprendendo agora, tô aprendendo. Mas, por exemplo, o primeiro vídeo que eu gravei, eu já dei umas erradas. Agora no segundo vídeo já tô um pouco mais natural. Daí tá saindo. Eu vou aprendendo, vou praticando.
Sensacional. Você é formado em comércio exterior.
Isso.
Comex.
O famoso Comex.
Como é que você chegou, então, a conseguir um emprego de cantora?
Foi assim...
Porque ninguém tem um emprego... Qual é o seu emprego? Eu sou cantor. Ninguém tem isso. Você é cantora, ponto.
Ponto.
Nesse caso, você conseguiu um emprego de cantora formada em comércio exterior. Qual foi? Como isso aconteceu?
Olha, foi assim... Eu descobri que eu queria cantar desde os 13, 14 anos. Mas aí... Eu falei, meus pais falaram, todo mundo falou, você tem que ter uma coisa mais garantida, aquele papo, o que você quer fazer? E eu tinha em mente ou relações internacionais ou comércio exterior, porque eu sempre gostei dessa área, entende? Eu tenho facilidade para idiomas também, E aí,
o que você fala?
Eu falo inglês, eu falo um pouco de espanhol aí, um pouquinho árabe básico, né? Porque a minha família é árabe.
O que é um árabe básico?
Eu entendo e falo algumas palavrinhas.
Entendi, entendi.
Não sei fazer uma conversação enorme, tá. Mas inglês é o que eu falo melhor. Uhum. Português é o que eu falo melhor, mas...
Por favor.
E pra que serve o comércio exterior?
O comércio exterior serve pra, por exemplo, você vai importar uma coisa... Quem faz essa importação é uma empresa de Comex. Quem faz a exportação, se quer mandar alguma coisa para fora, é empresa de Comex. Eu posso trabalhar também com câmbio, em casa de câmbio, essas coisas. Posso trabalhar em diversas áreas.
Como é trabalhar com câmbio? Você vai, eu vou chegar lá e quero comprar 10 dólares. É isso que você faz?
É possível.
Não é só saber um pouquinho de matemática?
Nem precisa saber muito, tem uma calculadora.
É, por um pouquinho pra saber o símbolo certo pra apertar.
É, eu acho que em grandes transações comerciais aí é um pouco mais complicado.
Que envolve muito mais...
É, eu não trabalhei na área, tá? Só pra especificar. Eu estudei tudo isso, mas eu não cheguei a trabalhar na área. Porque eu falei, assim que eu me formar, eu vou me dedicar à música, tá? Beijo, pessoal.
Muito bem. Diploma, mamãe, tá aqui mãe, o diploma, tá vou aqui, cantar. É. E aí, como é que você chegou no...
Foi assim,
emprego de cantora?
Enquanto eu estava na faculdade... Um primo meu que trabalhava na DJ Samambaia, tá, me ligou e falou: Yas, tô com um canal aqui, tô com um projeto de fazer vídeos de covers pra produzir. Você topa? E aí eu cheguei na empresa, e aí o DJ Samambaia, que estava lá, e a mulher dele, que é a Chris Kelly, eles falaram: olha, nós estamos precisando de uma cantora exatamente como você aqui na empresa. Vai numa festa com a gente. Se você gostar e quiser embarcar nessa aventura, você tá contratada aí. E aí, eu fui, me apaixonei, falei, vambora.
Caramba, caiu de cabeça, assim.
Caí de cabeça, e aí comecei a conciliar a faculdade com teatro musical, que eu comecei a fazer ao mesmo tempo, e os eventos de final de semana.
Legal.
Todo mundo sabia que eu tinha uma vida dupla aí.
É, eita, currículo!
Vários muitos transeuntes. Nosso alvivaço aqui.
Tem mesmo?
Ô, louco, tá bombando.
O DJ Samambaia está aqui.
Ele está aí?
Flávio Carlini.
Ele mesmo.
Também mandou show, Yas, parabéns.
Beijo, Flávio.
O Thomas Hag falou que gordo fudido vai tomar no meio do seu cu, seu filho de uma puta. Desculpa.
É mesmo? Falou isso? Mesmo.
Desculpa.
Não, é pouco, mas...
Eu só quero...
É cuzão do caralho.
O cara vai tomar no seu cu, filho da puta. Nossa,
a internet é um negócio doido, né?
É um negócio,
né?
É um negócio.
Só complicado.
Que eu respondo, né?
Por eu também.
Por isso que eu não dou certo nessa internet.
Eu tô com esse problema também.
Isso eu acho que ia perguntar aos haters, né?
Eu tô com esse problema. Exatamente. Muita gente me chama. Nossa, que garota irritante. Eu vou lá e dou like, dou RT no Twitter.
isso é muito legal.
Nossa, ela é mesmo. O Cebolinha é muito irritante. Eu falo, ele é muito irritante mesmo.
Aliás, já
que falou, maravilhoso.
Ela falou irritante ainda. Como que você consegue, na hora que você tá falando, você ter. O Ragatanga. Você tinha a letra na sua frente?
Tinha. No computador ali na minha
frente. E ela tava com o R e o L trocado? Não.
Não, não. Tava a letra normal.
Como você consegue uma celelê, cara?
Foi. É natural.
Celelê. Sai.
Sai de modo natural agora.
Maravilhoso. Nossa.
Mas você teve algum treino? Você gravou a música, sei lá, várias vezes ou foi de primeira?
Foi a segunda gravação já foi. Porque eu não tinha ideia de que viraria tudo isso. Então eu falei, vou fazer um videozinho novo porque o pessoal gostou do último, então acho que eles vão gostar desse, né? Já que Rouge voltou aí.
Sim.
Aí gravei.
Um atemporal, inclusive.
Um atemporal. Um atemporal chamado Ragatanga.
Aliás, é maravilhoso.
Você, tudo bem, tem pouco tempo, ok, mas... Você já chegou a passar pela sua cabeça, por alguma razão, acrescentar uma profissão aí nesse seu currículo, que já é longo, dubladora. Isso por acaso passou na sua cabeça? Porque...
Passa sempre na minha cabeça. O pessoal confunde muito assim imitação com dublagem.
Sim,
eles acham que eu sou a dubladora. Eles acham que eu sou dubladora também, ou a dubladora dos personagens. Eu sou só a imitadora. Quem faz a voz do Cebolinha é a Angélica Santos. Quem faz a voz do Google que eu imito é a Regina Bittar, por exemplo. E aí, pra você ser dubladora, você tem que ter o DRT.
Sim.
De ator, de atriz. E eu não tenho ainda. Então tem que estudar muito.
Pretendo
muito. Porque é uma área que sempre me encantou. Sempre me encantou. Mas eu não tinha.
Maluco, mas ela não vai ter tempo pra respirar, velho. Porque, eu porra, é, cantar e o DJ, dubladora, caralho.
E tem gente que diz que eu não faço nada. Fala, nossa,
no
essa
YouTube,
menina.
Né?
Essa
fica
menina.
Fica o dia inteiro gravando vídeo no YouTube.
Gravando gracinha, imitando.
É. Isso é coisa de quem não tem o que fazer.
É, bem isso mesmo.
Então tá bom.
Não, mas a desenvoltura vocal você já tem, né? O quando você se torna dubladora, aí você vai criar a voz do personagem e aí vão te imitar, né?
Sim, aí, é, então aí eu tenho que criar outras vozes. Eu gosto de criar novas vozes. Eu gosto de. Eu sempre brinquei com os meus amigos. Eu imito as minhas amigas. Eu imito.
Imito uma amiga. Qualquer uma, a mais bizarra que eu posso imitar.
Eu tenho uma amiga que ela.
Ela tá rindo, já maravilhosa.
Ela é carioca. É...
Tá.
Beijo, Esther. O nome dela é Esther, e aí ela fala desse jeitinho aqui. E aí, ai, cheio, filé, tudo bem, cara? Tudo bem, saudade de você, cara. Aí eu imito ela, uma vez eu imitei ela pra mãe dela, ela ficou assim, não achei parecido, mas é muito parecido.
Com a mãe, né, cara, mãe.
É, nunca acha parecido. Mas isso é legal, tem muito dublador que usa referências da vida, né?
Exatamente,
os personagens.
É. Sim, é, imito, sim. Eu imito várias amigas, elas falam, para, eu imito, elas falam, para.
A insuportável. Eu sei bem como é ser o chato da galera, né?
Exatamente.
Eu não reclamo, acho que você também só.
Eu não recebo reclamação dos meus amigos.
Muito bem, muito bem. Deixa eu constar, Michelle Nunes, a nossa querida Michelle, tá dizendo que ela é maravilhosa. Eu tô falando que nem o Cebolinha desde que ela começou, não consigo
muito
mais falar.
Muito obrigada, Michelle.
Putz, que sensacional. Calma aí que eu me perdi o roteiro. Volta aqui no roteiro, tudo bem. É. Eu sei que ele tá ouvindo, mas vamos dizer que não. Você pretende, tipo, só fazer seus vídeos? Eu acho que você, talvez, posso estar viajando aqui.
Uhum.
Você quer ser cantora?
Exatamente.
Mesmo.
Uhum. Fazer meu show com as minhas músicas.
É esse o objetivo.
É isso, desse seu hall de profissões, esse é o número um, que você coloca no topo do currículo.
É, eu não gosto de focar só numa coisa, eu gosto sempre de fazer várias coisas, mas o número um é, eu quero fazer shows com as minhas músicas, mostrar pro pessoal esse meu lado de compositora e artista.
Mas você pretende também virar, como dizem, youtuber?
Pretendo. Porque é uma plataforma que tá gigante agora, né?
Uma plataforma, ok. Mas é tipo, tem a galera que é profissão, youtuber.
Uhum.
Vai fazer não sei o que, e olha no que deu, sei lá. E vai ganhar dinheiro com isso especificamente. Você tem essa vontade, você acha, quer dizer, vai ganhar dinheiro, ótimo, que não uhum. é isso. Mas você acha isso uma boa, tipo, você largaria o DJ Samambaia pra fazer, focar nos seus vídeos como plataforma pro que vai.
Finge que não tá escutando aí o DJ Samambaia.
Então, nós estamos em parceria no momento, porque ele está produzindo os meus vídeos.
Isso tá aí, tá.
Entendeu?
Esse DJ de Samambaia não tem nada, rapaz.
Muito bem.
Entenderam? Mas, assim, o que eu vou fazer? Eu vou postar regularmente no YouTube e vamos ver no que dá. Vou postar conteúdo, assim, diferente, mais original, que é o que eu sempre quis fazer.
Uhum. É, faça isso.
Eu posso até fazer um ou outro que o pessoal pede muito, mas eu acho que mais do mesmo, assim, eu não vou chegar a fazer.
Não faz game. Eu sei que você gosta de videogame. Não faz game.
Muita você gente pediu gameplay.
Nossa, gameplay com a voz do Cebolinha.
Eu acho que seria uma ideia legal. Com a voz
mas
do Google, né?
Só fazer o gameplay, por
aliás,
fazer.
Eu queria saber a resenha do Cebolinha pro Thor Ragnarok. Tem um comentário.
Um comentário. O Thor Ragnarok foi um filme mais engraçado do que mais dramático.
E o melhor parava no Ragnarok já.
Ragnarok?
Só tava falando Ragnarok. Ragnarok.
Eu tô falando de lado?
O Ragnarok pra mim só isso precisava.
Por que vocês estão dando risada?
É o Eduardo, ele é o. Me fala? Burocrata do amor.
Eduardo. Rodrigo.
A Mônica já veio aqui.
A Mônica?
Boa aí, a Mônica.
Nossa, que honra. Que honra.
Coisa maravilhosa.
Eu
né?
amo a família Mônica. Souza.
Você não tem nada gravado ainda.
Do quê?
Da sua. Tem os vídeos que você fazia. Mas não tem, tipo, um CD, uma
ainda
coisa.
Ainda não. Planejar isso, está no meu projeto. Sempre esteve, mas eu acho que é um caminho assim onde você precisa de público. Você precisa ter uma visibilidade.
Eu acho tem.
Exatamente. Agora eu acho que é o momento de eu mostrar os meus outros lados, entendeu?
Tá. Porque eu fiquei impressionado, na real. Acho que o vídeo do Quem Sou Eu, aquele... Aquele é o segundo mais visto no seu canal.
Exatamente.
800 mil.
Tá com quase 1 milhão agora.
É, cara. A hora que eu vi tinha 800, não sei. Tipo, esse tipo... Até onde eu sei, esse tipo de conteúdo talvez não fosse tão... É que o vídeo, ele é, como você falou, você faz um negócio original, é um conteúdo ainda assim.
Uhum.
Mas não é o que as pessoas estão acostumadas, tipo, vou ver o que a pessoa tá falando sobre ela, sabe?
Eu acho que o pessoal ficou muito curioso pra saber quem é essa, de onde ela surgiu.
Sim, sim.
Porque, do nada, ela tá tomando a internet, sim, assim, com esses vídeos. Ela dubla mesmo? Ela é a mulher do Google? É, eu fiz um vídeo, assim, de 10 minutos, mas o pessoal assistiu o vídeo inteiro.
Sim, sim, sim.
E porque tem isso que você falou, né? Tem muita gente que não sabe quem é a dubladora, quem é... E aí fala, nossa, é ela, quero saber. E aí fica nessa, uhum, né?
É, pra mim apareceu o vídeo dela aleatório. Eu falei, quem foi que falou? Quem é essa pessoa? Aí mandaram a sua arroba, não sei o quê. Mas foi assim também.
A primeira vez que eu vi o vídeo, eu pensei que você fosse a dubladora. A primeira coisa que eu vi.
Não. Isso eu sabia porque eu tenho conhecimentos, né?
Tem conhecimento.
Eu conheço a cultura pop. Eu não sou jornalista, entre aspas. Eu sei o que acontece. Eu conheço as pessoas.
Claro.
Coisa que o senhor deveria fazer. O senhor tem um diploma. Um diploma pendurado.
É, mas eu já saí da área, tô fazendo outras coisas.
Eu soube que minha imitação era boa mesmo quando começaram a perguntar se eu era a voz real.
É.
Eu falei, meu Deus, então quer dizer que minha imitação é perfeita?
Sim.
É porque é perfeita, isso que é...
Tá louco, é
não, é o que dizem, não estou dizendo nada.
Já disse, mas finge... Não, mas realmente, eu acho que... Eu, como eu disse, não confundo, porque eu sei que não era você.
Uhum.
Eu nem sabia o nome da dubladora, né? Eu sabia que era, sim, mais velha, etc.
Ela já deu entrevista no jogo,
sim,
né?
tudo isso, mas é impressionante, tipo... Agora eu peguei o Uber vindo pra cá, eu falo, tipo, em 300 metros de vida, tipo... Eu comecei aqui sozinho no carro, porque, tipo,
lembra,
você faz exatamente igual.
Em 200 metros, vire à direita em Rua Cônego.
Isso é sensacional, cara. Eu acho que é isso que fez... Até o tweet que eu vi era um cara... O ruim desse vídeo é que ele acaba, alguma coisa assim. É o único ruim desse vídeo é que ele acaba. E tipo, meu, e é realmente ele é bom nesse tanto.
É.
E aproveitando, já que tu falou nesse, que o cara, ele, não sei nem se foi esse especificamente, mas o. Porque o Twitter devia ter, aliás, tem, mas eu não consegui ainda. Você que é. Vocês dois. Agora, né, com isso. Dá pra compartilhar, tipo, só o vídeo. Mas eu não sei como.
Só o vídeo? Sem o que, tipo, sem o que foi escrito pela pessoa que fez?
Tem, eu já vi isso na metade 500 vezes, eu não
tweet,
sei.
Citar tweet, né? Citar tweet.
Então, não. Ó, a não ser que as pessoas tenham só postado o vídeo também, aí não sei. Mas é, tipo, pegar o vídeo, sei lá, escreveu um monte de coisa, no 250 caracteres, você foi lá e escreveu, aí ele pegaria só o vídeo. É como se eu estivesse tweetando o vídeo.
Sim.
Só que aí os views vão pra você, enfim, não pra mim. E aí é uma outra coisa, tem um vídeo seu, ou do KO, pelo menos... Tá no YouTube num cara aleatório, um tal de Caio.
É.
Tem 750 mil views.
Não sei quem é esse.
Cê Pô, Caio.
Você já tá indo atrás dessa galera, tipo, pra derrubar? Como é que você tá
então,
fazendo
o primeiro
isso?
Canal que fez isso foi um canal chamado Yasmin Yassine com a minha foto.
Que maravilhoso.
Com a minha descrição.
Tá.
E assim que eu postei no Facebook, ele também postou. Achei engraçado. Falei, mas ué, não sou eu. É, em um dia ele tinha 2 mil inscritos. Falei, que engraçado. Aí eu comecei a surtar, né? Falei, não. Aí eu chamei todos os meus seguidores, fiz um vídeo com a voz da mulher do Google, falei, não aguento mais falar que essa desgraça de canal não é minha. Vamos tombar esse canal. E aí todo mundo começou a denunciar. E aí, quando eu postei o meu vídeo no YouTube, acho que eles fizeram a verificação que eu sou...
Você.
Eu mesma. E aí eles derrubaram no dia seguinte, mas os vídeos já estavam sendo muito visualizados. Mas mesmo assim eu consegui visibilidade depois.
Isso é 1 milhão de views, ou do Cebolinha, pelo menos.
É.
Mas, Cebolinha, ou do Ragatanga, no caso. É, mas é uma coisa, esse tipo de conteúdo é desses que são muito replicados.
Muito.
Porque a galera vai, sabe que dá view, então ela pega e usa, assim.
Absurdo, assim. Muita gente não deu crédito, muita gente... repostou assim no Facebook numa página de 3 milhões de curtidas e aí o vídeo ficou com 40 mil curtidas e nem citou, sabe? Mas aí eu vou lá nos comentários falando, nossa, o vídeo é meu, hein?
E aí a galera tira, como é que funciona?
A galera me dá os créditos. Não tem
pra você basta?
Pra mim, tudo bem eles replicarem, porque eu nunca tinha viralizado antes, então eu não entendia como é que funcionava. Tudo bem eles mandarem, desde que falem, olha, a pessoa que fez o vídeo é esse aqui, é essa pessoa aqui.
É o mínimo,
eu acho,
né?
Que é o mínimo que tem que fazer, porque o trabalho é meu, foi uma brincadeira, na verdade, mas foi minha. O vídeo é meu,
sim,
o conteúdo
não, total,
é meu.
Total, total. Uhum. Mas pra você tá convertendo isso, tipo, você tá conseguindo as visualizações pra você, de qualquer maneira.
Sim, né? Sim. Muitas páginas também foram legais de perguntar antes se podia, perguntar como que eu acredito você, o seu YouTube ou o seu Facebook? E aí eu explicava e autorizava, por mim não tem problema.
Tá.
Mas aí já tá espalhado pela internet inteira, eu não tenho mais controle.
Eu quero ser pessoa chata. Você tem essa página... Pega o vídeo dela e compartilha, cara. Escreve o que você quiser escrever, mas compartilha o vídeo
dela. Seria legal
dela.
Também, seria legal. Sim,
esse é o ideal, mesmo no YouTube.
O que me deixou chateada, na verdade, foi só uma coisa que, assim, no meu vídeo eu explico quem sou eu, no vídeo que eu postei originalmente. Uhum. Eu explico, eu sou cantora, eu sou DJ, uhum. No vídeo do Ragatanga, inclusive. Sim. Eu sou imitadora de voz, eu faço uma introdução, assim, de 15 segundos, uhum. Pro pessoal saber que eu sou só imitadora. E as páginas fizeram o quê? Cortaram. Cortaram, aí ficou só isso, entendeu? E aí o pessoal, nossa, mas ela tá afirmando que ela é a mulher do Google? Nossa, mas
os caras também tem que mais se preocupar, né?
Entendeu? Aí eu fico preocupada porque no vídeo eu falo assim, eu trouxe eu mesma a mulher do Google, porque é o meme, é eu mesma.
Sim.
E aí...
E o Cebolinha?
Aí cortaram só essa parte, parece que eu estou falando que eu sou eu mesma a mulher do Google. E não tem a introdução de antes onde eu falo que eu vou imitar?
Como assim, né, gente?
Vamos aí, galera.
Pessoal,
Vamos,
me ajuda a te ajudar.
É bem isso. Diga, Dulce.
O problema é que a cada replicada dessa aqui, enfim, seja regular porque cortou alguma coisa ou porque não te acreditou, tá derrubar é um mutirão pra cada uma, né?
Sem dúvida.
Não, no Facebook eu não vou dar conta de derrubar, então eu deixei.
Larguei mão. No YouTube, assim, à medida que você... Pelo menos isso é uma coisa que é bacana no YouTube. À medida que você for tendo essa constância de publicação de vídeos, teu canal, né, tiver esse crescimento, mantiver esse crescimento, for certificado, aquela história toda,
em breve eu vou poder.
Ou o Google passa a te ouvir mais. E aí, se você pede pra derrubar o vídeo, eles te ouvem com mais rapidez.
Exatamente.
Porque eles já sabem que você é você.
Foi isso
tal.
Que
nisso
aconteceu.
No Google funciona melhor do que no Facebook, né?
Facebook, foi isso que aconteceu.
Não vão fazer
assim que eu firmei a parceria com o YouTube, ele já tá tirando todos os canais com o meu nome. Ele não consegue tirar todos os vídeos onde eu estou, né?
Tá.
Mas...
Podia dar, né?
Em um momento, acho que dá.
Tem
um determinado momento que acho que dá.
Aguarde. Vamos aguardar aí. Daqui a pouco eu vou poder ter minha conta verificada, que passa dos 100 mil inscritos, é um negócio assim. E aí eu posso pedir... Não é assim?
Eu não sei como é, mas eu... Enfim, tudo bem que era um negócio, eu conhecia as pessoas e tal. A minha, do meu YouTube, tem tipo 25 assinantes, é verificado.
Então...
Mas eu conhecia a galera.
Você teve network, não é isso?
Eu tenho... Não, mas não na minha pessoal. Na minha pessoal, tipo, só porque eu tenho e-mail do Gmail. Na época, o pessoal do... Fala, Google Plus.
Ah, sim, sim.
Conheci a galera da agência e tal, aí eles acham que foi isso. Mas assim, a do site não é verificada e não tem 100 mil. Quer dizer,
é verificada e não tem
100 mil.
Eu li sobre isso também. Você pode verificar, mas se você tiver uns contatos aí, se algum contato aqui quiser me ajudar...
YouTube, que é grande, o nosso YouTube, nosso amigo, nos ouve.
Grande YouTube, está nos ouvindo aí. Grande Google.
YouTube, exatamente.
Aguardo a minha conta verificada.
Porque eu tinha... Eu vou ver se eu consigo ainda.
Obrigada.
Pacto!
Contatinhos.
Não, eu ia dizer nada não. Estava só olhando sua bela barba.
Gostou, Du?
Gostei, sempre gosto.
Eu fiz faz um pouquinho de tempo aí.
Mas ela tá no formatinho.
Ainda não tá desgrenhada. Ela é ruiva, né, Du?
Uma bela barba nórdica.
Barba...
Thor, né?
Você sabia que tem a relação?
Estou ciente.
Eu tô falando disso, os caras que estão vendo no Alvivaço devem estar me xingando agora. Porque qualquer coisa que desvia do assunto, eles me querem matar.
Ah, desvia do assunto. Pra convidar.
Exato, desvia de você.
Calma,
mas vou contar pra vocês que estão assistindo a gente faz isso pra caralho. A gente sempre desvia do assunto e tá
não,
tudo bem.
Meu, né, pessoal?
Você conhece o Franciele Alves?
Conheço, oi, Franfis.
Ela falou pra imitar ela.
Eu não sei imitar ela.
Ela falou, imita a Franfis, exatamente.
A Franfis é minha amiga de BH. Beijo, Franfis. Mas não sei imitar ela muito bem. É que ela fala um pouco mais ou menos assim. Oi, Yas, tudo bem? Tô muito feliz por tudo que tá acontecendo com você, tá?
Ela falou bem assim.
Sensacional. Não conheço, mas deve ter sido boa.
Deve ter sido igual. Possivelmente deve ter sido igual.
Quem você gostaria de imitar? Independente de você conseguir ou não.
Independente se eu conseguir ou não.
Eu queria imitar essa pessoa, sei lá. Seria o seu objetivo de vida.
Meu Deus, como objetivo de vida.
Vamos fazer levar as coisas a sério, vamos.
Então objetivo de vida como imitador. Vamos delimitar um pouquinho, né? Objetivo de vida.
Olha, eu queria assistir, por exemplo, um desenho, sei lá, as meninas superpoderosas e conseguir imitar todos os personagens.
Tá.
Não vou colocar esse desenho como meu maior objetivo, tá, mas sim. Eu queria assistir um desenho e conseguir imitar todos os personagens.
Tá.
Não vou falar uma voz de uma só pessoa e tal. Nossa, não seria muito legal imitar o Bob Esponja, que faz o Wendell Bezerra faz.
Nossa,
queria muito imitar.
É bizarro, cara.
Então. Nossa, eu adoro, acompanho o trabalho do Wendell. Acompanho o trabalho de vários dubladores aí.
Tem uma entrevista no nosso canal. Jabá! A entrevista com ele é bem legal, realmente. É. De verdade, a entrevista ficou legal, gente. Vocês me desculpem,
mas ficou boa, realmente
ficou realmente boa. Eu entrevistei também os dubladores originais. Aí eu falei, levei a voz dele. Ficou legal.
Nossa, eu vou ver. Eu adoro fazer entrevistas de dublagem. Foi assim que eu descobri que eu sabia imitar o Cebolinha. Vendo a entrevista da dubladora Angélica Santos.
Foi assim. Olha aí, rapaz!
Olha aí, ó. Foi assim que eu descobri, foi acho que no final do ano passado, tava assistindo, porque eu sou interessada por dublagem. Aí falei, deixa eu tentar fazer essa voz. Tentei, não ficou tão parecido, tentei mais um pouco, aí fui tentando, fui brincando, quando eu vi eu já tava fazendo realmente, assim.
Você grava e se ouve ou vai do que você tá se ouvindo?
Vai do que eu tô, vai do que eu tô ouvindo, e aí eu mando áudio pros meus amigos e eles falam, nossa, mas como isso? O que tá acontecendo? Você faz a voz do Cebolinha? Daí eu fui vendo que, por exemplo, a mulher do Google, até o começo desse ano, muitos amigos falavam, não tá parecida. Não tá, tá faltando você falar um pouco mais assim. Tá faltando... Eu fui trabalhando isso, fui praticando até chegar, não na perfeição, mas até chegar onde está agora.
Ainda... Para uma imitação,
Mas é muito louco isso, porque a gente não ouve a nossa voz que nem... Todo o resto do mundo, né? Então ela tá na imitação. Você pode achar que tá certinho, só que pra galera que tá ouvindo, não, né?
Exatamente.
Então, você tem um. Tipo, você sabe que pra você soando de uma forma X, aí que tá certo pros outros, você faz esse cálculo?
Eu tenho uma consciência vocal assim, até boa. Eu consigo brincar com a minha voz, eu sei como tá soando pra outra pessoa. Eu sei porque eu gravo às vezes no meu quarto, tenho um microfone assim, condensador também, aí gravo algumas coisas, depois escuto, falo, é assim mesmo, então eu gravo o que eu escuto, falo, então o que o pessoal tá escutando tá certo.
Muito bem. O Marco Antônio Mariotti Picone. Ele pergunta qual a coisa mais bizarra que pediram pra você imitar até agora.
O Faustão. Não que ele seja bizarro, mas... Não que ele seja bizarro, mas é uma voz que eu nunca vou conseguir imitar.
Mas fora isso, tem uma outra... Sei lá. Você falou que você imita bichos.
Imito. Isso é muito besta, né?
Não, nada aqui é besta.
Nada aqui é besta, exatamente.
Não, imita bichos, nossa... Eu imito bem uma galinha.
Por favor.
A imagem que vocês vão ver agora, o som que vocês vão escutar, é bizarro. Minhas amigas ficam pedindo.
Não, peraí, preciso dizer uma coisa. A imitação é boa, mas a cara que ela faz é maravilhosa quando ela tá imitando. Ela complementa tudo, cara.
Toda essa energia corporal.
Eu já tô imaginando alguém fazendo alguma coisa. Não, tô pensando uma coisa mais engraçada. Alguém fazendo, contando uma história de galinha brigando, né? Com a Yasmin.
E eu surjo, né?
Pois é, né, fazendo as duas galinhas.
Cebolinha e Chico Bento. Vai, Chico Bento.
Olha aí, meu. Cebolinha e Chico Bento.
Já tem a galinha. Muito bem.
É, muito bem.
Alguém falou aqui de Pato Donald.
Então, essa é uma voz que eu não consigo imitar. Eu não consigo imitar aí porque eu acho que quando eu tento, isso machuca as minhas cordas vocais. Isso machuca. Não é uma região que eu me sinto confortável para imitar. Então, falei, pessoal, não vou imitar o Pato Donald porque dói.
Esse negócio de o Wendell, na minha entrevista, ele fala que antes ele fazia vinha de dentro mesmo. Agora, tipo, ele faz e faz isso aqui. Uhum. E aí ele não, pra não machucar,
pra não
mais,
machucar.
Ele inventou, não. O original faz isso, uhum. Aí ele começou a fazer também.
Tem toda essa questão de saúde vocal, né? Uhum.
E você se preocupa com isso?
Me preocupo muito, eu faço aula de
canto.
Cantora,
né?
É, faço aula de canto. Meu
eu
professor...
também sou cantor, mentira, não sou cantor, pelo amor de Deus.
Meu professor se preocupa muito com a minha consciência vocal, com a minha saúde vocal, para que eu não me machuque.
E o seu professor de canto, quão louco ele fica de ver você imitando? Tipo, você vai estragar a sua voz, sei lá.
Não, ele acha engraçado, ele acha muito engraçado, ele já viu os vídeos. É, ele também quer que eu mostre meu lado cantora.
Tá.
Cantora de verdade. Uhum. Então...
É, ainda na dublagem, dublagem não, imitação, o que mais louco, o que você já aprontou de... imitando, tipo, vou fazer um negócio.
Trote? Já passou trote?
Eu quero passar trote, quero fazer um vídeo pro canal
quero passar
fazendo trote, a mulher do Google. Eu queria muito. Queria muito.
Mas o que você já fez? Então, sei lá, imitando amiga, alguma coisa assim.
Então, o que foi muito engraçado, eu estava no metrô, eu estava com meus amigos, e aí tinha uma criancinha do nosso lado, e a gente estava às vezes conversando com ela, né? E aí dois amigos meus viraram de costas, porque eles iam descer na próxima estação, aí eu falei assim, tchau, amiguinhos. Aí o meu amigo virou pra criancinha e falou, tchau, fofo. Aí a mãe ficou assim, mas ele não falou nada. Eu passei mal de dar risada. Eu falei, tchau, amiguinhos. Ele, tchau, fofo. Aí, e o menino ficou, não falei nada.
E você já usou pra ganhar alguma coisa, sei lá? Sei lá.
Não, nunca.
Falar em ganhar, uhum. O pessoal já tá chegando pra você pra mandar os recebidos da semana. Já tá enrolando a possibilidade
meninos,
de ganhar os memes, exatamente. Já tá rolando?
Olha, ainda não rolou, assim, de verdade, mas já tem algumas coisinhas. Alô, Marcos. Alô, tô aberta, mandem direct pra mim no Instagram. Mentira.
Parcerias por direct, né?
Então, não, mentira não. Bom,
já chegaram
deixa
algumas
marcas
propostas.
Mandar, pô.
Já chegaram, sim. Tô... Vamos ver, é que é muito recente ainda. Muito recente.
10 dias, né, cara?
Então,
tempo faz?
10 dias.
10 dias mesmo, por aí, né?
É, do KO da Pablo Vittar no Facebook faz 2 semanas, mais ou menos.
O KO também é recente nesse tanto. Eu queria que o KO já fosse um pouquinho mais antigo e ficou no Facebook. É recente assim também.
É recente
também.
Mais ou menos também, é. Foi uma semana depois que eu fiz o Ragatanga.
Entendi.
Entendeu?
Que absurdo. Que muito legal
muito
isso.
Muito legal. Eu fiz no Uber também, imitando GPS. Aí eles ficaram, assim, viralizando, assim, por toda semana. Saiu em vários sites, saiu no BuzzFeed, saiu no Anegão, saiu no
sensacional,
Judão.
Sensacional, sensacional. Ia ser legal se o Waze, nessas coisas de fazer áudios... Olha as ideias que eu tenho
fazer
também.
As vozes personalizadas, tá?
E as minhas imitando a mulher do Google no Waze, tipo... Qual a necessidade?
Nenhuma!
Mas ia ser legal.
Mas aí ela podia falar uma coisa de, tipo, virou pro lado errado, idiota. É uma coisa assim. Porque eu tenho essa sensação que às vezes...
Eu faço isso com o Uber às vezes. Quando eu faço GPS e uma, eu falo, estamos atrasadas, por favor. Se passar do preço, eu não vou mais não vou pagar nada.
Aliás, melhor ainda é você fazendo no Google Assistant.
No Google Assistant.
No Google Assistant.
É verdade, ia ser uma boa.
Cara, no Google Assistant.
Google, é verdade.
Aliás, adoraria. Google, por favor, né, nos permita trocar a voz do Google Assistant em português.
Eles que estão falando.
Ana Diniz informa que você joga bola.
Ela informou isso? Informa. É verdade.
Você joga futebol, bola ou futebol aqui?
É, futebol, mas não profissionalmente nem nada.
Não, joga
caralho, velho.
É, a vida inteira.
O que ela não faz?
Ela não faz, mano. Você desenha.
Olha, eu desenho, mas
vou também. Fala, mano, puta que pariu.
Uma coisa que eu não faço, eu não dirijo.
Ah, eu também não, também bem.
Eu também não,
vamos você.
Cara, é nós. É nós aqui. Ninguém dirige nessa mesa?
É verdade, ninguém dirige
nessa mesa. Caceta.
Tamo junto então.
É, alguma coisa que a gente faz assim, de perto.
Já joguei bola, faço embaixadinha, essas coisas.
Mas você joga. Tem um time, alguma coisa?
Então, até 2015 dava tempo de eu jogar toda semana. Toda quarta-feira eu jogava num time feminino que a gente treinava, brincando mesmo.
Campo, salão?
É. Às vezes campo, às vezes salão, depende...
Mas jogava em qual posição? Joga na frente, joga lá?
Atacante. Banheirona. Não voltava, não.
Imita o Romário.
Bom, imita o Romário. Imitação de Romário.
Não faço, não.
Por favor, já foi Faustão, agora só...
Não faço ideia.
Ninguém vai ouvir.
Não sei, tá? Acho que é um jogo muito bom.
Que time você torce? Pergunta Marco... Plício Albuquerque Almeida.
Sou corintiana.
É nóis.
Sou corintiana. Eu participei do bate-bola ao vivo a semana passada como a voz do Cebolinha palmeirense. Daí todo mundo, nossa, ela é palmeirense.
Que tristeza.
Não, Cebolinha é palmeirense.
O Cebolinha, não você.
Não eu, mas se eu
Cebolinha
se eu
tá triste.
Também não tem problema.
Cebolinha tá chateada.
Tá chateada.
Deixa ela ser palmeirense. Nós somos palmeirenses.
Não, eu sou corintiano.
Somos palmeirenses.
Somos my precious. Né?
Total my precious, cara.
Fragmentado.
É, vai ficar falando todo mundo junto dentro da cabeça.
Exatamente isso que acontece.
No seu... Tudo bem, aí eu tô viajando, mas... No vídeo esse aí, no último, das múltiplas personalidades, você meio que brinca com essa coisa.
Uhum.
Em algum momento você já se confundiu, você tem tanta coisa tipo, nessas, de vozes, direto. Ou pensa como...
Direto, voz, assim, tô falando, assim. Eu falo, ah, então, um negócio bem lecolente.
Peraí,
desculpa.
Que da rola, né?
Tá pedindo uma pizza, ela vai falar com a voz do Cebolinha. Né?
Eu fiquei sabendo que tem uma pizzaria chamada Cebolinha. Eu vou ver de fazer esse trâmite aí.
Maravilhoso, faz, por favor.
Alô, da pizzaria? Da minha pizzaria?
Ah, tudo bem. Mas você foi no bate-bola ou você foi pro telefone?
Foi, eu mandei um áudio, eles passaram no programa.
Ah, eles mandaram um áudio, tudo bem. Qual versão?
Qual versão do Cebolinha?
Não, qual versão do programa? Só pra...
Ah, bate-bola debate no SPN.
Que é o da do almoço.
É, isso mesmo, dá uma hora.
Quase foi o que eu participo, no caso.
Foi o Bruno Vicari.
O meu clone participa, Maurício Barros.
Ah, é verdade, isso é da noite.
Maurício então, Balo.
Ia ser muito bom se fosse no com você participando.
Eu vou trazer ele aqui ainda.
Por que não trouxe?
Então, acabei de falar, vou trazer, porra.
Aí eu fiz a voz do GPS. Fiz a voz do GPS dando direcionamento pro Corinthians e pro Palmeiras pra ganhar o jogo.
Aparentemente deu certo.
É. Pro Corinthians...
Neto e Yasmin. Neto e Yasmin fizeram o Corinthians ganhar. Os dois.
Neto e Pistola.
Pistola. Pão!
Neto e
Não vai dar!
Maravilhoso.
Neto e
Maravilhoso. É, os caras também. O Antônio Olavo vai se fuder, né, velho? Ele sabe que eu tô mandando
ele cagar aqui. Nossa,
acho que todos. Só pra terminando aqui. Juliana Nunes, provavelmente a sua amiga também, tá vendo que você também dançava bem.
Olha. Maluco, esse daí véio. É um problema.
Faz tudo.
Eu não tenho muita facilidade pra dança, mas eu sou esforçada. Tá. Eu não tenho muita facilidade.
Tá.
É o que eu mais tenho dificuldade. Quando eu fiz teatro musical, dança é o que eu mais tinha dificuldade.
Uhum.
Mas praticando, ensaiando, eu acho que todo mundo consegue fazer o que quiser, entendeu? Falta prática, falta habilidade.
Eu discordo um pouco. Se eu começar a dançar.
Você consegue?
Não.
Olha,
mas vai ser maravilhoso.
Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. A última vez que eu dancei.
Juliana Nunes é a minha professora. De dança.
O cara fala, quer saber se ainda tá fazendo aula de dança?
Beijo, Ju.
E se pretende ser atriz de musical?
Então, pretendo muito.
O que você não pretende também, né, meu?
Isso vai dormir que horas?
Mas eu acho maravilhoso.
Não, mas essa é a hora.
22 anos, exatamente.
Tá vendo musical pra caramba aqui, André.
Além disso.
Eu adoro. Vou direto.
É isso aí, né? E tem 22 anos, tem que também cansar um pouco. Você vai chegar na nossa idade dos 30, você não vai aguentar mais fazer nada.
Eu fiz 2 anos de teatro musical, assim, um curso livre. Aí nele eu tive muita, assim, experiência. Foi através daí que eu achei a escola de canto que eu faço hoje, que é o Estúdio Cantares, fazendo mais jabá. Eu pretendo sim ir pra esse lado de musical. É que agora eu vou ter que montar um projeto... Pra ver o que eu vou focar primeiro, porque se eu quiser fazer tudo, eu não faço nada.
Justo. Enfim, só pra terminando aqui, a Juliana manda um beijo. Beijo, sua linda, você arrasa e eu te falo de pé.
Que linda. Obrigada.
A Franfis. Pede um beijo pros Brasilinators.
Um beijo, Brasilinators. Vou falar quem é esse. É um grupo de fãs, assim, que eu conheci faz uns 7 anos, mais ou menos. E foram eles os primeiros divulgadores do meu vídeo imitando Cebolinha num grupo fechado.
Tá.
No Facebook com 1 milhão de membros. Eles, o pessoal desse grupo, Brasilinators, que me divulgou e fez eu ter uma visibilidade maior no meu Facebook pra eu poder publicar a minha imitação e viralizar. Então quando muito eu publiquei, já tinha, sei lá, 2.000 seguidores.
Tá.
É que pra mim é muito, mas agora não parece mais muito. Mas
milhão de seguidores.
Não, uma semana atrás pra mim 300 era... Nossa, caramba, eu tenho 300.
Tá.
Entendeu? A proporção muda. Aí eu tinha 2.000 seguidores e isso que alavancou, isso que viralizou meus vídeos. Entendi. Então, um beijo, Brasilianators.
Muito bem, sensacional. É, o Antônio Olavo, que eu xinguei, ele foi mal, desculpa. Como eu falei, ele sabe o que ele falou. Ele sabe o que ele fez e deu tudo certo. Tudo bem, então, gente, é isso. Yasmin, muito, muito obrigado por ter
muito
vindo.
Muito obrigada a você.
Você é maravilhosa, você é sensacional, continue fazendo de tudo.
Obrigada, obrigada.
Quando você for lançar disco, vem.
Vou lançar qualquer coisa.
Tá,
pronto, uma peça
nova,
de teatro musical.
O
que você...
É que eu só ia falar pra
um filme que você vai dublar. Vem aí.
Não, obrigada, obrigada.
Pra,
fico muito feliz.
Pra tocar mesmo, fazer um alvivaço.
É, vai pra
eu
aí.
Vou falar uma coisa pra vocês. Essa é a primeira entrevista que eu dou na minha vida.
Olha aí. Sensacional. Muito bem, muito bem. Sério mesmo, brigadão mesmo.
Obrigada, obrigada a vocês. É uma...
Você precisar da gente, sério, de verdade, tem nosso contato, grita, vem aí, divulga.
Pô, fico feliz demais.
E aí, e pra te encontrar, vamos lá, rapidão.
Olá, meu Instagram, @yasyacine, meu Facebook, Yasmin Yacine, e meu YouTube, Yasmin Yacine também.
Tudo Yasmin.
Tudo Yasmin Yacine.
Muito bem.
E assine meu canal.
Eu vou encerrar depois dessa. Um beijo, outro tchau. Não tem mais o que falar, né?
Tchau, meus querubins.
Maravilhoso, Yacine.
Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for.